que é exatamente a asma?
Então, querido, a asma é uma doença crônica, né, que causa uma obstrução da saída do ar dos pulmões, que é uma obstrução reversível, né? Ela é uma doença crônica no sentido que é uma doença que até hoje não tem cura, mas tem controle, igual a pressão alta, diabetes, né? Essas doenças que a gente consegue, com a medicação e com os cuidados, né, de estilo de vida, a gente consegue um controle e consegue uma vida normal, né?
O que que causa a asma?
Então, parece que existe um fator genético, né? Então, filhos de pais que têm asma têm uma predisposição maior a ter asma, né? Em torno de, se o pai e a mãe têm asma, a chance é de 60%, se é um dos pais ou a mãe, a chance é em torno de 30% do filho ter asma também. E ela é causada por uma inflamação da via aérea, que ela é exacerbada por alguns fatores ambientais. Então, o fumo, a poeira, os ácaros, né? Tudo, a fumaça, tudo pode ser um fator que desencadeia essa inflamação, que faz com que, frente a esse estímulo ambiental, os brônquios fechem, né? Às vezes nem precisa ser nem estímulo ambiental, mas às vezes um estresse, às vezes uma atividade física mais forte pode desencadear a crise de asma.
Então, com tantas causas, né, doutor? Essa é uma doença que se torna até comum, não é?
Muito comum. A gente estima que cerca de 10% da população tem asma. É lógico que ela tem vários graus, né? Tem gente que tem sintomas muito leves, que vão ter uma ou outra crise no ano, que não vai precisar de usar medicação de uso contínuo, só nas crises. E tem pacientes que vão ter quadros graves, vão ter que usar duas, três classes de medicamentos, que são pacientes que são difíceis de manejo, né? Mas também são poucos casos que são desse jeito, né?
Uhum. Agora, doutor, por que que ela acontece mais na infância?
Então, a gente sabe que o sistema imunológico da criança, ele ainda está em desenvolvimento, né? As vias aéreas são menores um pouco. Então, muitas vezes a criança, ela chia, né? Ela tem, a gente chama de sibilo, né? Esse chiadinho. E ela tem transitoriamente na infância. À medida que ela vai amadurecendo o sistema imunológico, vai tendo contato com esses estímulos, isso aí vai diminuindo e muitos pacientes não têm asma na vida adulta. Mas ela não é uma doença exclusiva da infância, né?
Apesar mas pode acontecer.
Mais comum na infância,
pode acontecer mais tarde, né, doutor?
Uhum.
Tá certo. Agora, como é que o papai e a mamãe podem identificar se o seu filho está com asma, ou pelo menos, né, ter uma ideia para que possa levar ao médico, né? E ao médico certo. Quais os sintomas, doutor?
Então, né, as crianças abaixo de 5 anos, né, a gente sempre vai ficar bem alerta para esses sintomas de chieira, as crianças ficam cansadinhas, né, ela vai ficar com uma dificuldade para respirar, para ter tosse, né. Então, são sintomas comuns, mas o que é importante é ver essa repetição, né. Às vezes ela tem um quadro gripal, um resfriado, vai ter esses sintomas e isso passa. Mas a criança que fica persistindo no quadro, a gente vai ter que fazer uma investigação, né?
A asma não tem cura, né, doutor? Tem, assim, os cuidados para evitar as crises, não é isso?
Exatamente. Então, a gente tem medicações que são indicadas para manutenção, né? Então, com essas, geralmente as medicações são tópicas, né? No sentido que a gente usa medicação inalatória, chamada bombinha, e você consegue um controle que a pessoa tem uma vida normal, não tem sintoma, não tem, fica tranquila, é o objetivo do nosso tratamento, não ter sintoma nenhum, dar uma vida normal.
E além dos remédios, também controlar o seu ambiente, né? Por exemplo, se você sabe que tem uma criança com asma em casa, evitar cortinas que podem ter poeira, tapetes, né? Animais,
exatamente.
Não é isso, doutor?
Muito importante, só a medicação não vai conseguir controlar os sintomas, a gente tem que controlar o ambiente também, né? Como eu disse, os fatores ambientais, a poeira, a fumaça, os ácaros, né? Eles são grandes causadores das crises, então a gente tem que evitar passar vassoura, se for em casa, ter um piso que não junta poeira, passar um pano molhado é melhor, evitar cortina, né? Pais que fumam, né? Não deve fumar, pede criança que tem asma, né? Lógico, para piorar o controle da crise. né? Na verdade, ninguém deveria fumar, né? É o ideal, né?
É, doutor, tem que ficar muito atento também. Às vezes a pessoa tem a alergia, sei lá, a um determinado problema. Quando o papai ou a mamãe perceberem que seu filho está tendo uma crise, é procurar ver o que, que ocasionou aquilo ali, né? De repente estava perto do quê, né? Às vezes é fumaça. E prestar atenção, porque quando você leva sua criança ao médico, se você leva com toda a informação em relação ao que aconteceu, fica mais fácil do médico diagnosticar, não é?
É, a gente tem que observar, são vários fatores que podem desencadear a crise, né? Além do ambiente, né, da poeira, fumaça e tal, às vezes até o estresse emocional, às vezes um quadro gripal pode desencadear a crise de asma, né? As infecções que são comuns nesse período mais frio, né? Provavelmente na região mais no sul do Brasil. Às vezes o paciente tem que receber outra medicação, antibiótico e tal, ou às vezes não precisa. Então é importante a família prestar atenção nos sintomas, em como que o paciente está indo, para a gente poder fazer um controle adequado, né?
Agora, o senhor falou que o estresse também, né, é um dos causadores da asma, né? Aí, essas pessoas que trabalham num ambiente que tem estresse, envolve o estresse, como é que elas fazem, doutor? Tem como ter alguma forma de relaxamento para evitar o estresse?
Então, é importante a gente tentar controlar, né? Seja em forma de fazer atividade física, ajuda, né? Fazer uma atividade de relaxamento, né? Mas, infelizmente, a nossa vida moderna nos impõe esse estresse diário, né? Então, assim, o mais importante é tentar controlar, né? Às vezes até psicoterapia vai ser muito importante para esses pacientes, né? Eles, na verdade, o estresse não causa a crise, não causa a asma, mas ela pode causar crise, né? Importante, às vezes, nos pacientes que têm muita crise desencadeada pelo estresse, até um acompanhamento psicoterápico, né?
Agora, doutor, quando a gente fala de outras doenças, a gente sempre fala que uma pessoa que faz exercícios, uma pessoa que se alimenta corretamente, ela está mais preparada para enfrentar a doença. No caso da asma, isso também é importante, cuidar da alimentação, cuidar do seu físico, fazer exercícios?
Isso é muito importante, né? A gente sabe que o paciente que é ativo, que não é sedentário, ele tem um melhor controle da asma, né? O paciente obeso, ele tem uma incidência de asma maior do que o paciente que não está obeso, né? E na alimentação, a gente sabe que a alimentação saudável, mais com produtos naturais, com menos corantes, né? Ela também diminui a incidência. Alguns pacientes podem ter crises relacionadas à alimentação. Então, é bom, às vezes, também identificar esses fatores que podem estar causando, né? Uhum. Algumas alergias alimentares também podem desencadear crises respiratórias.
Fumar perto de quem tem asma nunca, né, doutor?
Nunca, jamais, né? Muito importante para evitar essas crises, relações, é nunca fumar, nunca estar em ambiente com cigarro, né? Uhum. Isso aí a gente sabe que familiares que, mesmo que sejam um fumante, né, mas, eu fumo lá fora e tal, mas só essa presença do cigarro, do cheiro mais forte, pode encadear crises na criança. Então, familiar que fuma, criança tem 3 a 5 vezes mais risco de ter asma.
Doutor, um papai e mamãe que percebe que seu filho pode ter asma, porque muitas doenças têm sintomas parecidos, então a gente nunca diz que esse sintoma é de uma determinada doença, né? Porque muitas doenças têm o mesmo sintoma. Você tem que procurar um especialista, ele que vai dizer realmente o que é que sua criança tem, né? Mas se ele achar que pode ser asma, qual o primeiro especialista que ele deve procurar? Um clínico geral? Ele vai logo num pneumologista?
Olha, eu indico assim, na maioria das vezes, primeiro ir num clínico geral, né? Ou na criança e no pediatra. Que várias doenças compartilham os mesmos sintomas, né? Às vezes um caso cardíaco pode dar falta de ar, tal quando uma asma. Então é bom fazer primeiro uma avaliação geral, conforme o diagnóstico, que não é difícil, né? A gente dá o melhor encaminhamento para esse paciente, né? Uhum. A maioria das vezes a gente vai lançar a mão de um exame de espirometria, que é um exame que o paciente vai soprar no aparelho, para a gente ver como são os fluxos respiratórios. E é um exame que é muito importante para a gente fechar o diagnóstico da asma. Mas é bom excluir outras causas também, né?
Claro. Mas a partir do momento que se percebe que é asma, ela deve continuar o tratamento com pneumologista.
Principalmente nos casos mais difíceis, né? Os casos mais tranquilos e tal, o próprio clínico geral consegue acompanhar, sem precisar de nada muito específico, né? Como eu te disse, é uma doença muito comum.
Doutor, Dia Nacional de Controle da Asma, o que vocês, pneumologistas, fazem campanhas, alertam? Como é que vocês comemoram o dia?
É um dia de conscientização, né? Ele vem em consonância com o que é feito no mundo inteiro para conscientização sobre a asma. A gente é uma doença muito prevalente e muito mistificada, né? Então, a gente tenta, né, difundir o máximo possível o conhecimento sobre a doença, sobre o tratamento, né? E tirar um pouco dos tabus que a gente tem com relação à doença.
Tá certo. Mais alguma informação, mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes, doutor?
Sim, ficar atento aos sintomas, né? E procurar o médico para fazer uma avaliação, caso tenha persistindo. Pneumologistas, clínicos estão aí à disposição para a gente tentar ter uma ótima qualidade de vida para todos.
Nós estamos conversando com o Dr. Tiago Fuscaldi, pneumologista, falando sobre asma. Dr. Tiago, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi muito importante.
Muito obrigado, à disposição.